Para você, cooperado, está chegando o informativo da Cotrifred com transparência e credibilidade, apresentando aos associados e ouvintes as informações sobre tudo o que acontece no seu empreendimento. Mantenha-se informado, pois está entrando no ar o programa da sua cooperativa.
Cooperativa é o caminho da igualdade, autonomia, independência e adesão. Compromisso com a nossa comunidade, resgatando pela força da união.
Muito boa tarde para vocês, amigos e amigas que se ligam conosco aqui no informativo da Cotrifred. Eu sou Giovanni Sabino e nós estamos chegando para uma nova edição do nosso programa. Hoje, contando com a ilustre presença do líder maior desta cooperativa, nosso presidente Hélio Luiz Duarte Pacheco, que já conversa conosco. Antes, eu quero saudá-los, agradecer pela presença de cada um, de cada uma de vocês aqui conosco no informativo. Em qualquer uma das emissoras de rádio que você esteja acompanhando o nosso programa, é muito bom saber que você está aí conosco, nos fazendo companhia, sabendo que este é o principal canal de informação, de contato entre a cooperativa e o seu associado. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, e pelos próximos 20 minutos vamos falar de Cotrifred, principalmente na presença do presidente Hélio Pacheco, que nos destaca o final da colheita de soja, né? Tecnicamente, as principais instituições ligadas ao agronegócio do estado do Rio Grande do Sul já afirmaram que a colheita de soja terminou. Inclusive, o governador Eduardo Leite recentemente fez uma manifestação aí, muito feliz com os resultados obtidos pela colheita de soja do estado. E agora a gente vai ouvir detalhes sobre esta e outras informações com o nosso presidente Hélio Pacheco, mais uma vez presente aqui no informativo da Cotrifred.
Aqui a nossa região praticamente encerrou a colheita, né? Tem algumas lavourinhas, né, de soja mais tarde, né, que o pessoal ainda tem para colher, agora um pouco mais de umidade, né, então dificulta essas lavouras, elas dificultam um pouco para secar esse produto, né, enfim, mas ainda tem, muito pouco, né, mas ainda tem algumas lavouras, né. Mas dizer da nossa região aqui, dá para se dizer que nós tivemos uma safra excelente de soja, né? No início se imaginava que poderia ocorrer que nem ocorreu com o milho, né? Uma frustração muito grande. Graças a Deus as chuvas veio e veio na hora certa, né? Lógico, talvez prejudicou um pouquinho agora a questão do soja do tarde, né? Mas assim, prejudicou um pouco, mas como aqui o forte é a safra normal, né? Então, e essa veio com uma boa produtividade, com a média de produção muito boa, e para o produtor também, né? Preços bem remuneradores, né? Em função de todo, a gente já vê esse movimento de preço desde o ano passado, né? Final do ano passado, então ele se manteve nesses patamares de preço. Então, com uma boa colheita, uma boa produtividade, com um preço bom, né? Então remunera, com certeza, foi o produtor, né? E principalmente aquele produtor que ele tem lavoura de soja, ele tem lavoura de milho, então ele sofreu com o milho, agora então teve uma boa safra, então ele teve uma equilibrada, digamos assim, no mercado. Falando a nível de Cotrifred, né? Nós também tivemos um volume bem significativo de recebimento. Eu acho que esse último, essa safra agora foi, pelo menos nos últimos 5 anos, né, foi um ano que nós mais recebemos o grão, né? Então a gente fica feliz. Eu acho que é fruto de um trabalho que vem sendo feito aí, o pessoal do departamento técnico, né, essa parceria que nós temos com os produtores, né? Então a gente fica feliz, porque eu acho que atingimos aquele objetivo, né? Nós imaginávamos aí chegar em torno de 300 mil sacos, né, que é a média que nós recebemos todo ano, né, por se tratar da nossa região, aqui uma região um pouco diferente, né, muito diversificada. Então a média era 250, 280 mil sacos, né? Esse ano passamos aí disso, chegamos a 300 mil sacos. É um volume importante, né? Um volume aí significativo que vai movimentar muito a nossa região aqui, porque isso movimenta todos os negócios da região, não só da Cotrifred, né? Então dá para se dizer que estamos satisfeitos, né? Frustrados um pouquinho, sim, em função dos contratos, né, Giovanni? Na grande maioria, eu diria que 95% dos produtores, eles cumpriram os contratos com as cooperativas, mas temos alguns probleminhas, infelizmente, né, das pessoas que entendem um pouco diferente, respeito a ideia de cada um, né? Não concordo, mas respeito, né? Então, mas isso faz parte, né? Então, esse 5%, com certeza, a gente vai ver uma outra forma da gente trabalhar isso, né? Mas de modo geral, aí, satisfeito, sim, como presidente, como responsável aqui pela cooperativa, né, e como direção, aí, a gente fica feliz pelo volume de produto que recebemos, né, e pelo associado acreditar sempre na Cotrifred.
Esse volume, presidente, o senhor acabou de dizer que ele foi um pouco maior mesmo assim do que na safra anterior. E eu, enquanto o senhor conversava aqui, eu lembrava de alguns programas que a gente gravou anteriormente com os técnicos aqui da Cotrifred, falando inclusive sobre a preocupação deles com relação a resultados que não seriam lá tão bons, né, na produção de soja. Foi o que a gente teve aí, situações realmente de médias muito baixas, né, infelizmente por conta de situações climáticas que fogem do nosso controle. E mesmo assim a Cotrifred manteve os seus números e até superou esses números. Quer dizer, muita gente nova veio para cá também, muita produção aí também se ampliou nesse contexto que foi entregue aqui para a Cotrifred. Isso também, de certa forma, pode ser bom, né, presidente?
É, exatamente isso, né? Eu acho que é um conjunto de tudo, né? Evidente que nós tivemos aí lavouras com média muito baixa de produção, né? E aí, se a gente for analisar em termos dos produtores, dos associados que entregam na cooperativa, talvez nós teríamos um volume um pouco menor. Mas não foi isso que ocorreu, né? Então, quer dizer, nós tivemos um número muito maior de produtores, né? Embora não associados, às vezes, entregando o produto na cooperativa, né? Então, esse movimento, esse crescimento é aquilo que eu comentei anteriormente, né? Eu acho que é fruto de um trabalho que vem se desenvolvendo, né? O preço, nós acompanhamos aí o mercado regional aqui, às vezes até pagando valores acima do mercado, né? Depende muito, às vezes, das negociações também que a gente consegue fazer. Então, acho que é fruto de tudo isso, né, Giovanni, que mesmo assim, né, com às vezes algumas lavouras aí com a produção um pouco menor, a gente conseguiu chegar nos números bem interessantes.
Presidente, nesse contexto, a cooperativa, a Cotrifred, sempre balizou o mercado, sempre foi uma referência e sempre vai continuar sendo uma referência para o mercado de grãos, para todas as áreas onde atua. A gente falava isso na produção de leite, que entramos forte também nesse ano que passou. Enfim, todos os outros detalhes. Onde existe uma cooperativa forte, como é o caso da Cotrifred, é ela que baliza o mercado. Por isso estamos aqui há mais de 60 anos. Nesse contexto, eu gostaria de uma avaliação sua também nesse mercado de grãos. Mercado tão volátil, que depende de N situações, que não depende só da nossa região, que depende de outros países, que por vezes a gente questiona, né? É, mas por que que uma coisinha que daqui a pouco se altera, uma chuva a mais ou a menos lá nos Estados Unidos, reflete aqui? Mas por tudo isso e muito mais, a gente sempre tem que estar ligado, e a Cotrifred é uma baita referência nesse mercado também, presidente.
É, exatamente, né? A gente tem, eu acho que bom, né, que a gente é referência, né, Giovanni, principalmente aqui na nossa região, né? Eu sei que muito o balizador, às vezes, do mercado aqui se acaba sendo pela Cotrifred, quanto que a cooperativa paga, enfim, né? Então isso é importante para nós também, né? É um mercado que, nem você falou, é um mercado muito volátil, né? Um mercado que ele diariamente, ele todo dia ele tem alguma mudança, ou para cima ou para baixo, né? Mas é assim, depende muito da produção, e não é só Brasil, né? É uma produção mundial, né? Então esse mercado é realmente muito volátil, né? Nós tivemos aí agora, para se ter uma ideia aqui a nível de Rio Grande do Sul, principalmente, primeiramente, né? Então ano passado nós tivemos uma produção aí de 13, quase 14 milhões de toneladas, né? Esse ano nós chegamos, o Rio Grande do Sul aqui, a 22.300 milhões de toneladas. Então nós tivemos um acréscimo muito grande, e mesmo assim, né, o que se imaginava, que em função de toda essa produção nós teríamos aí uma retração agora, principalmente nessa época forte da safra, né, em termos de preço, isso não ocorreu. Veja que o Brasil bateu recorde esse ano também em termos de produção, chegando a 135 milhões de toneladas, né? E se nós pegarmos o ano passado, aí foi pouco mais de 120 milhões de toneladas, e mesmo assim a gente está conseguindo manter esses preços. E o que, que a gente tem? Às vezes até os produtores dizem, ah, como é que vai esse mercado, né? Como é que esse mercado vai se comportar? Veja bem que a demanda por soja é muito grande. Nós temos aí uma China, eu diria assim, muito sedenta por soja, né, pelo grão, né, que está importando números elevadíssimos, né, todo ano. Então esse ano aí, o Brasil agora com dados recentemente novos, digamos assim, né, em primeira mão, levando aí para os associados, eu dava uma entrevista essa semana ainda para o jornal e dizia, né, que o Brasil já exportou 54,2 milhões de toneladas agora com os números de maio também, né? Isso representa 63% de tudo que o Brasil estima exportar esse ano, que é 85 milhões. Então são volumes bem significativos. E a China, uma das maiores importadoras de todo esse mercado mundial, né? Mas do Brasil, ela representa 70,02% do volume que o Brasil exportou. E mesmo assim, né, nós temos aí ainda preços se mantendo alto, né? É, agora a gente está visualizando aí a safra da Argentina, né, que praticamente está no final também, tá em torno, a colheita lá está em torno de 95 milhões. Uma notícia de ontem, então, que nós tivemos, de que a Argentina, ela vai produzir, aumentou um pouquinho, mas não foi muito, né, em torno de 43,3 milhões de toneladas. Só que a China não exporta, né? A China, geralmente, ela exporta farelo e óleo, né? Ela industrializa e grão mesmo ela exporta em torno de 6 milhões e 800, 7 milhões de toneladas. Então, há uma demanda muito grande pelo produto. A safra americana, que é outra que faz frente à safra brasileira, né, que hoje é o segundo produtor, né, o Brasil em primeiro lugar em termos de produção. A safra americana ela só entra no mercado a partir do mês de outubro, né, início do mês de outubro. Então nós temos um período aí bom ainda de preços, acreditamos, né? E aí eu diria até para o produtor, às vezes o produtor vem na cooperativa, pede, ah, é o momento de faturar o produto. Até essa semana a gente conversava com alguns produtores, né? O momento é bom, né? Rentabiliza bem o produtor, né? Mas enquanto não chegar a safra americana ou não se definir, não se ter uma definição exata do volume realmente que os americanos vão produzir, eu acredito que nós vamos continuar com os preços em patamares elevadíssimos, a não ser que ocorra alguma outra coisa, né, alheia ao que a gente está visualizando e está vendo hoje, né? Então, assim, o momento é muito bom para a produção de grãos, né? Principalmente soja e milho aí, né? Então, bom para esse produtor que produz, né? Meio complicado, talvez, para aquele que transforma, que precisa do grão para transformar, né? Pra, em termos de proteínas, suínos, frango, leite, enfim, né? Esse sim se torna um pouco mais caro, mas um momento excepcional, digamos assim, excelente para o produtor de grãos, né? E tomara que isso permita, né, e que a atividade em si, num todo, toda essa cadeia, né, ela possa, assim, talvez em algum momento nós temos agora os produtores de suínos, os produtores de frango sofrendo talvez um pouco, mas que tem através dessa produção, né, que eles também têm um preço, se utilizam muito também da exportação, que eu acho que esse mercado globalizado necessita muito disso, né? Ainda mais o Brasil, que cada vez mais aumenta a produção em tudo que é níveis de produtos, né? Principalmente de alimento. Então é interessante, o momento é bom para o Brasil, com dólar excelente também, né? Embora que tivemos algumas baixas agora, mas é excelente, né? Então, que eu acho que dessa forma aí a gente consegue, e as empresas conseguem, né, passar, digamos, com um pouquinho mais de tranquilidade nesse momento de dificuldade em função da pandemia, em função de uma série de outros problemas.
A outra boa notícia, por exemplo, é que o estado do Rio Grande do Sul foi reconhecido como zona livre de febre aftosa sem vacinação, o que vai proporcionar com que esta carne do suíno, com que a nossa carne de gado, que é uma referência, também possa ser exportada em maior quantidade. Isso também vai gerar melhores resultados. Olha, presidente, no agronegócio só temos boas informações, né? O outro detalhe que a gente vem conversando já há alguns informativos também com o nosso departamento técnico é da boa perspectiva desse ano para quem quiser investir na safra de inverno com o plantio do trigo. Muitas vezes as pessoas deixavam o trigo de lado, e a gente é testemunha disso, até pela dificuldade de comercialização, pelo preço baixo, porque dá um pouco mais de trabalho para cuidar dele também, mas se fazia o plantio também por conta de que é uma boa opção para rotação de cultura, é uma boa opção para cobertura de solo, mas além de tudo isso, nesse ano há uma expectativa, presidente, eu espero que ela se confirme, de que também tenhamos bons preços, o que vai remunerar melhor o produtor e vai incentivar ainda mais.
É, Giovanni, até antes de chegar nessa seara do trigo, enfim, de comentar, você destacou muito bem, né, a questão do comércio, da carne, enfim, né, da livre... Fugiu agora a palavra da aftosa, então sem vacinação. Então é evidente, né? Quando nós trabalhávamos com a suinocultura, eu me recordo muito bem que o único estado aqui que era livre, né, de aftosa sem vacinação era o estado de Santa Catarina. E se comercializava, o produto comercializado, né, exportado por Santa Catarina, ele tinha um valor agregado muito maior por esses status sanitários que eles tinham, né? Então, que bom isso, que isso, o Rio Grande do Sul conseguiu esse status também, né? Então, isso com certeza vai valorizar o produto do Rio Grande do Sul, né, vai valorizar as exportações, a gente vai atingir outros níveis, né, as indústrias aqui do Rio Grande do Sul vão atingir outros níveis de preço, então isso é muito, muito bom e muito promissor também para o Rio Grande do Sul. Em relação ao trigo, evidente, né, eu acho que a gente está vendo um cenário diferente em relação a grãos, né, soja, milho, e não diferente o trigo de preços, né, com preços melhores. Evidente que nós tivemos com tudo isso também um aumento de custo de produção, né? O custo por hectare maior, com certeza, né? Mas mesmo assim, né, eu acho que o momento é muito bom, né, para essa cultura também de inverno, né, o trigo em si, né, a gente já está vendo aí algumas indústrias já acenando com alguns contratos, né, futuros, com preços excelentes, né, então o mercado realmente é muito... está muito propício, né, ao plantio. E o que a gente vê aí, e as conversas técnicas, né, o nosso pessoal que está a campo, é que a gente vai ter um aumento, né, um volume maior de plantio esse ano, né, uma procura muito grande pela semente, então acredito que sim. Mas mesmo assim a gente vai ter outros níveis de preço, né, acho que nós não vamos voltar a ver aqueles níveis de preço que a gente via na faixa de 40, 45, acredito que não, né, hoje já são outros patamares. Veja que hoje o mercado está pagando R$ 85, R$ 90 o saco, então um preço excelente, né? E tendo em vista também que aquela história de que o trigo produzido no Brasil não tinha qualidade, né? Que às vezes tinha que importar o trigo da Argentina, principalmente, da Rússia também se importava, né? Isso daí caiu por terra, né? Hoje se produz realmente um trigo de excelência aqui na nossa região, no estado do Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, né, nesses estados. Então se perdeu, quer dizer, isso não existe mais, né? E tendo em vista também que nós somos grandes consumidores de trigo, veja que nós hoje consumimos em torno de 12 milhões de toneladas, né, no mercado interno, e a produção dos últimos anos aí em torno de 6 milhões, então nós precisamos 50% de importação, então tem um mercado muito amplo, né, com uma perspectiva de preço muito boa, né. Então eu acho que as escolhas do produtor, ela tem sido muito assertivas, né? Então, e mais essa com certeza no plantio do trigo.
Presidente, temos ainda um minuto para o final do nosso programa. Eu acho importante a gente agradecer sempre a participação dos nossos ouvintes, a sua aqui, que não é sempre que a gente tem essa condição de conversar aqui. Se eu deixei de questionar alguma coisa, por favor, fazer esse registro aqui para os nossos ouvintes também. Muito obrigado, presidente, sucesso. Eu espero que tudo isso de bom que a gente falou aqui vá se confirmando e que cada vez que a gente volte a esse microfone possa comemorar esses bons resultados.
Eu acho que é isso daí, né, Giovanni? Que pena, a gente poderia até ter outros assuntos aí, a gente vê o mercado do leite se movimentando também, que talvez alguns produtores de leite gostariam de algumas informações, mas fica para o próximo programa, né? Então agradecer a todos aí os ouvintes, os nossos associados, e espero que as informações, aquilo que a gente procura levar através das nossas informações, seja de grande valor, né, para as decisões dos nossos associados. Provavelmente no próximo programa agora a gente vai ter, não sei se vai ser no próximo ou no outro, né, a gente vai ter uma consultora aí que é da Stonics, que vai estar trazendo um cenário todo esse de mercado, né, com perspectivas, inclusive de plantio, de desenvolvimento de safra e tendências de preço também. Então é evidente que nós, através do programa, a gente quer estar sempre levando as informações aí que seja interessante e do interesse dos nossos associados. Um grande abraço a todos.
Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, que Ele sempre nos abençoe e até o nosso próximo programa.
Informativo Cotrifred, o programa de notícias da sua cooperativa. Até o nosso próximo encontro.